jovens. Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiz Alebs do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai retornar um pouco uma conversa que a gente tinha feito sobre qualidade. A gente, no último episódio que a gente falou sobre qualidade, a gente falou bastante sobre a parte de testes de carga e como a gente pode estressar um ambiente e garantir que o ambiente funcione bem durante grandes liquidações. Mas agora a gente vai discutir um pouco mais sobre outra perspectiva, que é como a gente garante qualidade em escala, né? E para isso a gente trouxe quase que a mesma galera da outra vez. Hoje a gente só tem Deus, mas não tem Jesus.
Oi, oi pessoal, eu sou a Milene e bora aí conversar um pouco sobre qualidade.
Legal, gente. Tô aqui, Bruno, da Sufist, mais uma vez tendo o prazer aí de participar aí com vocês dessa discussão.
Oi, galera, eu sou a Jennifer Deus, estou aqui hoje desacompanhada do meu filho Jesus, mas vamos aí bater um papo.
Acho que a primeira pergunta é justamente essa, né? Vocês que têm muita experiência aí, inclusive o Bruno compartilhou que vocês estão aí com o top of mind de... Como que era mesmo, Bruno?
Liderança em contínuos testing no Brasil, pelo segundo
aí,
ano
ó, consecutivo. Pega essa aí. Então, acho que a gente tá com as autoridades aqui pra falar desse assunto. Da visão de vocês, como que a gente pode responder essa pergunta aí de qualidade, manter qualidade com escala, né? O que, que vocês acham que é viável de ser feito pra conseguir fazer isso, atingir isso?
Hoje, os lugares que estão... Que fazem isso, né, com excelência, eles estão empregando intensamente automação de testes, né? Mas não se limita apenas à automação de testes, certo? Assim, a gente vai aprofundar na discussão aqui um pouco depois, né? Mas para escalar é necessário automatizar boas partes do processo, né? Que antes eram feitas de maneira manual, né? Só que vai além, né? Porque não adianta também automatizar e você não ter as esteiras bem resolvidas dentro da empresa, né? A automação é apenas um pedacinho do processo, né? Não adianta ter sua automação funcionando se depois alguém vai ter que ir lá manualmente e vai ter que fazer uma série de procedimentos na mão para poder disponibilizar um produto em produção. Quero dizer que é mais abrangente por isso, né? Tem muitas coisas conectadas.
Sim, a gente precisa pensar também, né, que todo o teste automatizado, depois ele vai precisar ser mantido, né? Então, às vezes, a galera pensa automação aí, nossa, vamos automatizar o máximo de coisas que a gente puder automatizar. Pode não ser um bom caminho, porque pode elevar, inclusive, complexidade, né, nesse ambiente todo.
Toda automação é código, né, gente? Assim, como todo código, ele necessita de manutenção, senão enfim, produto que não sofre manutenção, ele tende a deixar de existir, né? E aí também, né, uma das coisas importantes quando a gente fala de escalar, né, automação de testes, é também pensar na facilidade de manter os testes, né? Quando se toma a decisão, né, de expandir de forma acelerada a automatização dentro dos projetos, dentro do nosso código, né?
Vocês falaram um negócio legal aqui, que é sobre automatização. Tem vários casos em que, por exemplo, a gente tem lá um sistema legado, e a gente de fato tem aqui dentro alguns sistemas legados, mesmo porque alguns dizem que legado é aquilo que você colocou em produção. Então, automaticamente, o que você desenvolveu ontem virou legado hoje. Meu ponto sobre isso é o seguinte: e quando a gente tem um sistema legado e esse sistema legado, ele nasceu sem testes e tudo mais, mas a gente quer garantir a qualidade disso, assim. Que tipo de abordagem que vocês acham que é interessante a gente ter pra conseguir alcançar esses requisitos, sabe? De falar, putz, apesar desse sistema ser legado, ele é muito core pra empresa e a gente precisa garantir que ele funcione com qualidade, etc e tal.
O que eu digo, o sistema legado, né? O ponto é, o sistema legado tá sofrendo alteração ou não, né? Acho que essa é a primeira coisa. O direcionamento que a gente sempre fala, né? Olha, você criou o seu sistema legado, né? E aí eu vou pensar nos legados mais antigos do que ontem, né? Vamos pensar nos legados que já existem na empresa há alguns anos e que, enfim, foram ficando deixados ali de lado porque tava fazendo um plano para substituir o que seja. Se esses sistemas, né, eles vão sofrendo manutenções, né, mudanças, correções, o que seja, a gente sempre sugere, né, que quando uma manutenção for feita, que sejam criados testes para poder proteger aquela manutenção que foi feita. Para mim, é irreal falar, né, que para um sistema legado, não, vamos criar testes para um sistema que foi construído sem se pensar pensar em testes, sem se pensar em facilitar eliminação de dependências, né, para você poder introduzir seus mocks, seus stubs, o que seja, né, pegar um projeto das antigas, né, que ninguém construiu o teste e colocar um esforço para poder criar teste para aquele sistema, eu, a sugestão que a gente sempre coloca é faça quando você tiver que manter e aí crie, aproveite aquela oportunidade para você refatorar o que você está alterando, né, e aproveite e proteja a tua refatoração com testes ali a nível de código, né, porque realmente, sistemas legados, eles, a princípio, eles não foram construídos pensando em teste, e aí, vale a pena redesenhar todo um produto que, eventualmente, já nem é mais uma prioridade dentro da empresa, né? A gente já viveu situações desse tipo com sistemas legados que estavam transacionando quase bilhão de operações mês, né, milhões de operações dia, e o produto ficou no ar por muito tempo, e toda a estratégia que foi adotada lá era, ok, tudo que a gente mudar, a gente testa, e a gente protege com testes. Agora, as partes que a gente não está alterando, quando chegar a hora, a gente mexe. A visão, né, a visão que eu coloco, né, do tudo que eu já vi é bem nessa linha, né? Cuidado para não sair testando um monte de coisa que é muito antigo e que ninguém tá mantendo mais, né? Que ninguém tá modificando, né?
A gente já teve situação aqui, pelo menos na minha tribo, que a gente foi testar a tal aplicação e a gente decidiu fazer outra. De tão complexo que tava. Até uma vez eu fiz uma piadinha, né? Que antes o usuário que via as falhas, né? Aí depois que a gente melhorou isso tudo, a gente começou a ver as falhas, né? Só a gente começou a ver. Eu acho que isso deveria ser um cenário, assim, o melhor cenário, né? O cenário ideal. Mas, de fato, a gente sabe que se a gente for deixar todos os testes serem feitos manualmente, sempre vai precisar, assim, de uma supervisão, né? De uma ação humana. E isso, a gente vê isso na prática. E quando a gente tem que fazer isso, precisa de muito mais recurso, né? Muitas pessoas envolvidas, tem muita análise. Então, a gente sabe que é isso aqui. Espero que a gente continue mudando para isso não acontecer. A gente, como dev, sofre.
Eu ia perguntar justamente a opinião da Jennifer sobre isso, porque quando a gente vai olhar a parte de testes humanos, essa perspectiva, ela é diferente, né?
Então, Bruno, eu não sei se é diferente, né? Porque realmente eu acho que automação e teste humano, eles são coisas complementares, né? Elas têm o seu momento de utilização melhor, né? Elas têm os seus encaixes a serem feitos. Realmente, você fazer extensivamente teste, que a gente chama aqui de humano, né? Mas para que todo mundo conhece popularmente como teste manual, muita coisa, às vezes de forma repetitiva, pensando aí numa regressão, para um sistema muito grande, se você quiser fazer uma varredura nesse sistema de forma manual, às vezes você consome realmente muito tempo. Às vezes muitas pessoas, ou às vezes uma pessoa por muito tempo. E além disso, a gente nunca tá isento de ter falhas também no processo dessa verificação, como todos os processos humanos. Até quando a gente fala de teste automatizado, né, ele foi escrito por alguém também, então ele também é suscetível a erro. E eu acho que a gente pensar em ter cada vez mais teste automatizado também ajuda a gente direcionar o olhar humano para onde ele é mais útil e onde ele é mais importante, garantindo que outras coisas vão continuar funcionando, né? Que fluxos importantes vão continuar funcionando. Então, não acho que necessariamente a gente precise ter um alto volume de teste humano. A gente precisa ter o teste humano mais estratégico, assim como a automação também estratégica, para proteger, como o Bruno falou, coisas importantes, garantir que coisas importantes continuem ali, né? Funcionando adequadamente, mesmo quando a gente faz mudanças. Então, eu acho que é isso. A gente precisa linkar essas duas coisas de forma bem estratégica para tirar a melhor vantagem de cada uma delas.
A automação tem um negócio muito doido, sabe? Porque já me deparei, né, com cenários em que produtos tinham uma dezenas ou uma centena, né, de APIs e o pessoal estava vidrado em automatizar testes lá na interface do aplicativo, a interface do site, sabe? Na interface do usuário, né? E aí, nossa, mas caramba, né? Por que que o pessoal tá colocando energia justamente aonde é mais demorado, é mais caro e é até mais difícil de propagar o processo, né? Assim, para que o time mantenha, né? A gente tava falando de casos de escala. Em casos de escala, a automação, ela é mantida pelo próprio time de desenvolvimento, certo? O pessoal de desenvolvimento cria, mantém, evolui, e por isso que é possível centenas de squads ou dezenas de squads, dependendo do desafio da empresa, né, com tudo funcionando, né? Tem umas questões aí que, às vezes, né, o pessoal associa, não, para eu ter escala, basta eu incluir automação. Não necessariamente, né? Automação, para mim, é uma das partes, né? Mas não adianta incluir automação se não se tem estratégia, né, como a Deus falou, e se o time não tem clareza do que tem que fazer, e se o time, principalmente, não se sente responsável por cuidar daquilo. Senão a gente cria o mesmo desafio de ter dezenas ou centenas de pessoas que estão só fazendo isso, sendo que a gente poderia dividir essa responsabilidade com todo o time, né? Principalmente o pessoal que está mexendo em código constantemente dentro dos projetos.
Eu entendo que isso também, tudo que a gente faz para automatizar, seja o teste manual do usuário ou o teste mesmo do código, acho que em algum momento, além de a gente pensar, igual vocês falaram, na escalabilidade, vai ser bom porque a gente vai ter diminuição do retrabalho, né, gente? Se a gente garantir as verificações e que todas as execuções que o aplicativo, por exemplo, deve fazer, um número menor de defeito vai chegar até a entrega final, né? Então, Sim. Pode diminuir aí consideravelmente o custo em retrabalho também, né? Então, é benefício.
O Bruno falou um negócio que eu acho interessante, que é a nossa cultura na parte de testes, sabe? E aí, eu acho que a gente entra num ponto que é o teste e a automação é uma cultura de automação. Você ter essa cultura de automação é como qualquer outra cultura, é difícil de implementar. Você tem que tomar cuidado pra não virar um xiita dessa cultura, sabe? Você querer automatizar tudo e começar a testar coisa que, cara, não vale a pena testar, sabe? Sim. Tipo, sei lá, cara, eu vou testar aqui como que esse botão vai ser usado numa interface, sabe? Tipo, putz, cara, Sim. Beleza, você pode testar de uma maneira, mas pessoas são pessoas, sabe? Você não vai conseguir cobrir a experiência de todas as pessoas do mundo usando um treco ali.
Esse negócio de cultura é real, assim, sabe? Porque recentemente eu escutei um caso que a galera tinha as automações e o pessoal colocou uns gates lá, né? Que, se a automação falha, não sobe, né? O deploy não sobe. Só que aí a pessoa falou, mas a cultura lá era cultura de que quando tinha que subir e o teste e a automação bloqueava, a gente ia lá no gate e tirava o gate, sabe? Dá o skip nos testes.
Nossa, cara.
Aí você fala, isso é cultura também, né? O pessoal entender que, pô, se parou, como a Milene falou, né? Eu tô evitando que alguma coisa passe pra frente, por que razões? Por que diabos eu deixaria? Eu simplesmente falo, não, manda pro ar mesmo assim, mesmo a gente tendo criado um monte de coisas aqui pra proteger a gente, né? Enfim, acontece, sabe? Nas melhores famílias, né? Nos melhores lugares, assim, mas acontece.
Isso me lembra uma coisa que eu escutei recentemente num evento que eu participei, que não tem a ver só com teste, mas que vai pelo mesmo caminho, que é a respeito de code review, né? Que às vezes a gente coloca, né, as práticas de code review, né, para garantir ali qualidade também é uma prática, né, para ter mais qualidade. E aí as pessoas, ao invés de fazer code review, elas fazem brother review. Então, se eu gosto dessa pessoa, eu vou lá e eu aprovo o PR dela, né? Enfim, então a gente cai nesse mesmo
errado.
Cenário, sabe? Bem errado.
Ou pergunta
assim, que errado.
Posso confiar?
Nossa,
vocês comentaram aí, inclusive o Gouveia falou, né, sobre valer a pena ou não automatizar. Como que eu sei, gente, que vale a pena? Tem algum ou alguns fatores que a gente consegue identificar quando a automatização é viável?
Olha, eu diria o que a gente sempre releva aqui, né? Um fator, né, que sempre tem que estar na mesa é quantas vezes você vai usar aquilo. Se a pessoa falar, vou automatizar porque eu tenho que rodar isso aqui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Será que vale a pena? Principalmente se for um processo que você executa lá em 5 minutos, é custo-benefício, entende? Qual a frequência que você usa, que você vai usar aquela automação que você fez, versus o trabalho de você executar manualmente. Isso pode ajudar bastante o pessoal que está acompanhando a gente a escolher melhor, né, o que automatizar. Coisas que são pouco usadas, vale a pena refletir se precisa incluir ou não. Outra coisa, né, tudo que é end-to-end, né, ponta a ponta, que tem a ver com a interface, é sempre, muita gente tende a querer começar por aí. E, como eu falei, muito se esquece que muitos produtos, a maior parte dos produtos hoje, né, eles têm uma arquitetura, seja orientada a microserviços, o que seja, né, mas tem API para tudo quanto é canto, né? E o pessoal esquece das nossas queridas APIs. Testes de API já são algo, né, que eu recomendo, na maior parte dos casos, é possível automatizar e vale a pena automatizar. É rápido de, uma vez que você começa, né, a criar os seus scripts, scripts para você ampliar essa cobertura é rápido, tá? E quando eu falo rápido, no sentido de compara com você ter que interagir em telas, botões, IDs de campo que alguém esqueceu de colocar, né, numa interface gráfica, né? Você elimina esse tipo de barreira, né, quando você está direto na camada das APIs. E quando a gente fala de teste de unidade, né, o pessoal fala popularmente chamado teste unitário, né, eu falo também teste de unidade, tem alguns cuidados, né, o pessoal às vezes fica vidrado em aumentar a cobertura de código, né, mas o pessoal fica muito vidrado em aumentar a cobertura de código, às vezes num componente que não é um componente chave, não é um componente crítico dentro de um produto. O que, que adianta você ter 90, eu já escutei uns casos de 98% de cobertura de código numa parte do produto que é aquela parte que é onde não está trafegando dinheiro, sabe? Que está cuidando de dinheiro da tua aplicação. Às vezes é melhor você ter 20, 30% nessas partes que não tem nada a ver e sim investir para ter mais cobertura, ter mais testes nas partes mais críticas, né? Então, veja, eu falei aqui de criticidade, né? O quão crítico é uma jornada ou quão crítico é um fluxo. O quão frequente, né, você vai precisar executar aquilo, e como a gente está falando aqui em escala, naturalmente eu imagino que praticamente tudo vai ser muito frequente, até mesmo porque em escala os deploys estão acontecendo o tempo todo, sei lá, pode ser que neste exato momento está acontecendo algum deploy, você entende? Mas nesses casos de escala, todos os casos que eu já vi, existia um volume muito grande de testes unitários, seja em cima do código, né, dos componentes do código, um segundo lote de testes nas APIs com uma volumetria menor, mas ainda bem significativa, e quando eu falo significativa, de centenas a quase milhar, e end-to-end, gente, não passava de centena, sabe? Assim, era menos de 100 testes que garantiam jornadas assim na interface, né? Definir essa estratégia é bem, bem importante, para não sair automatizando qualquer situação sem ter feito essa reflexão anterior, né?
Não adianta testar a moda e deixar o service sem teste, né?
É por aí, sabe? Ou não adianta testar um procedimento todo complexo, sabe? Sendo que, sei lá, eu pego o device e faço esse teste. Aí não, fiz um negócio mó legal que tira uma foto de um QR Code, faz um monte de coisa. Beleza, se for uma jornada crítica, vale a pena pensar e refletir. Mas se não é, na minha lista estaria lá como um dos itens para falar, automatiza ou não? Será, né? E é muito provável que não seria, se a gente pensar que um produto, né, ele vai muito além do que às vezes aquela pequena feature, né, que alguém está lá bem empolgado, né, em automatizar, porque nós, né, como computeiros, nós gostamos dos desafios complexos, né, a gente gosta de mexer nas coisas complexas e às vezes a gente cai nessas ciladas de sair resolvendo os problemas mais complexos, mas não necessariamente os problemas que geram mais valor, né.
Nossa, acho que agora você explodiu a cabeça de uma galera, você contou um segredo não dito, né, de nós gostamos de problemas complexos. É, gente, a gente gosta sim. Se a gente não gostasse, a gente não era maluco suficiente para trabalhar com computador, né?
Não, exatamente. E eu lembro dessa passagem, né, de questões complexas há muitos e muitos anos atrás. Um amigo falou assim comigo e com outro amigo. A gente estava num restaurante e ele falou assim, vocês precisam de mais foco. Esse negócio aqui que vocês estão mexendo é muito legal, cara, mas ó, vocês são computeiros igual eu. E é claro que vocês vão ficar muito empolgados com isso. Vocês vão querer ficar o resto da vida tentando resolver esse problema. Mas olha esse outro lado aqui, entende? Você não concorda que vai ser mais efetivo vocês virem pro outro caminho? A gente fala, putz, é verdade. Aí até hoje eu lembro disso, sabe?
Eu vou te falar que a vida de desenvolvedor pra mim mudou quando eu entendi que é mais importante você focar no resultado e no que você tá construindo do que no quão legal aquilo é tecnicamente, sabe? Você destrava a sua vida. Por mais legal que tecnicamente as coisas não sejam, às vezes você gasta tanto tempo e você fica frito e você fala, nossa, cara, por que que eu fiz isso? Por que que você fez isso mesmo, sabe? Tipo, você podia ter escolhido um caminho mais fácil e mais simples pra vida. E você escolheu o caminho mais difícil. Então, é muito doido isso, né? Mas a gente começou a filosofar aqui de novo.
Total. E eu ia puxar dessa questão, né, de simplificar. Isso é muito do que a comunidade ágil vem falando, né? Simplifique, né? Simplifique sempre. E essa questão de, às vezes, não pensar no resultado, né? A gente vê muito isso acontecendo no dia a dia. Da galera quer resolver ali a questão técnica, mas não pensa para qual benefício isso vai gerar, quanto que isso vai trazer, sei lá, qualquer métrica de sucesso que for definida, né, pela organização. Porque no fim das contas é isso, né? A gente tava tendo essa conversa aqui internamente em um time, que às vezes a galera fica muito pilhada em entregar alguma coisa, e o conceito de entregar às vezes para em colocar aquela coisa na coluninha de done, né? E não realmente aquilo tá em produção com alguém usando. A galera já fica feliz quando chega ali no done. E aí a gente tava conversando sobre isso, que às às vezes quando chegou ali, você não entregou nada ainda, né? Tipo, você ainda não testou, não validou, não viu se deu certo, se não deu, contribuindo aí com 5 centavos pra filosofia aqui que a gente foi agora.
Nossa, mas eu vou muito falar uma coisa que a gente faz aqui pra repelir esse comportamento do Dani não entrar em produção. O Dani é depois de colocado em produção e depois de você ter acompanhado o deploy em produção por um tempo.
Sensacional.
Porque... meu sonho. Seria meu sonho. Em todo lugar.
Mas é isso, sabe? Não adianta você fazer o deploy e falar, legal, fiz o deploy e vou almoçar. É tipo, não, sabe? Faz deploy, acompanha, olha log, deu tudo certo? Espera mais um pouco, deixa a galera usar, vê a carga ainda. Não caiu a carga? Ah, então continue. Porque a vida acontece, entendeu? Às vezes você fez um deploy e, sei lá, você mudou o container que você rodava e tem uma variável de ambiente setada que por algum motivo, sei lá, perdeu. E aí você esqueceu de setar de novo, você não viu isso. E aí o seu serviço não conectou mais com o banco. Parabéns, você fez deploy, só que seu serviço não tava funcionando. Cadê seu Deus, sabe?
Eu falo uma coisa parecida da galera, enfim, que, enfim, são cuidados que são importantes ter, né? Falando, né, da parte de qualidade, automação, não adianta automatizar um monte de teste se aquilo depois vai ser um inferno para manter. Tem muitas tentações no mercado, né, de usa essa ferramenta aqui que ele já vai gerar tudo para você, vai estar tudo pronto, né? Só que o produto vai passar por manutenção, né, e os testes vão passar por manutenção também. Então, não adianta também automatizar um monte de teste. Um outro exemplo, que só roda na tua máquina, sabe? Eu já vi casos. Ah, onde é que você roda automação? Eu rodo na minha máquina. Isso não devia estar rodando no Jenkins, no Travis, no CircleCI. Não, é porque... tá, mas e aí, né? Quantas pessoas estão se beneficiando daquilo que está sendo feito, né? E na visão do pessoal, isso acontece, né? Com uma certa frequência, na visão de quem automatizou ou de quem está automatizando ou do próprio time, não. A automação foi feita. Não, para mim, a automação feita, ela deveria estar num CI e sendo usada continuamente pelo time, porque é aí que a gente extrai o maior valor quando a gente fala desse tema de poder acelerar o processo de verificação, né, das jornadas dos produtos. Esse negócio tem que ser usado loucamente, assim, tem que ser usado a cada commit. Eu lembro de um caso que eu fiquei maravilhado, sabe? Um caso em que num determinado momento da tarde alguém me contou que tinha quase 50 builds rodando em paralelo com toda uma estrutura de teste automatizado, validando aquelas coisas, entende? Eu falei, caramba, isso aí existe mesmo, né? Foi um dos poucos lugares que eu vi implementações dessa natureza, né? E o pessoal falava, cara, isso aqui pra nós é o que dá segurança. Assim, eu mexo de boa no código, porque se eu fizer alguma coisa diferente do que eu deveria fazer, eu tenho certeza que esses códigos aqui, que essas automações vão detectar, né? Que tem a ver com essa coisa de pronto, né? Às vezes o pessoal acha que fez antes um monte de coisa, mas na verdade tá só no comecinho da jornada, né? Pra poder resolver essas questões de automatizar testes ou tornar isso mais disseminado dentro da organização, né?
Sim, mas é super complexo chegar nesse nível de maturidade, né, cara?
Sim, é um caso que era bem interessante. A parte de cobertura de código era objetivo estratégico, sabe? Dentro da área de tecnologia. Tinha lá metas e tal, um monte de coisas associadas à cobertura de código, sacou? Se a galera não cobrisse o código direito, a galera não batia as metas, sabe?
Ah, aí tá explicado.
Foi um jeito bem sutil, né?
Bem pouco, quase nada sutil, né?
É, de espalhar a qualidade para umas centenas de desenvolvedores, sabe?
Ah, mas foi eficaz, né? Isso que importa, no fim do dia.
Sim, e o produto tá sendo lançado com menos bugs, entende? Porque no final é isso. Tudo isso que a gente fica falando aqui é, no fundo, né? Minha reflexão é o que, que nós podemos fazer para que menos problemas sejam introduzidos durante a construção. Todo dilema é esse. A automação é um instrumento para poder antecipar. Mas que mais nós podemos fazer, ainda mais pensando em organizações enormes, o que nós podemos fazer da própria automação em organizações enormes para que menos problemas sejam introduzidos durante a construção? A automação não é a solução de todos os problemas, entende?
E na real, não existe solução de todos os problemas, então desculpa aí.
É isso que eu ia falar, não tem, né? Porque a partir do momento que você encontra uma solução para um problema, provavelmente outros problemas serão criados a partir daquela solução, e eu acho que a questão é que o tempo todo a gente tá lidando com isso, né? Solução de problemas, né? Enfim, encontrando caminhos, né? Pra pelo menos, ah, beleza, resolvemos esse, qual que é o próximo? Qual que é a próxima coisa que a gente vai lidar? A gente tá evoluindo pelo menos o tipo de problema que a gente tá tendo em termos de, são problemas mais interessantes que a gente tá conseguindo resolver, né? Ou a gente tá patinando, tentando resolver a mesma coisa. O que a gente vê muito, vocês estavam falando aí desse exemplo que a gente fala, nossa, meu sonho, né? Esse exemplo dessa maturidade, dessa empresa aí que consegue fazer um monte de deploy super confiante, né? Porque tem muitas coisas já bem organizadas. Infelizmente, o que a gente vê é o oposto, né? A gente conhece vários casos em que, beleza, começa-se ali uma estratégia de automação muito animada, gera-se um volume de cenários bem interessante que durante algum tempo funciona bem para trazer uma sensação em todo mundo de que a coisa, nossa, resolvemos aqui. Em algum momento, pela fragilidade, por exemplo, ah, foi tudo feito pensando na interface, a interface mudou e aí já não tem mais quem dê manutenção naquilo, acaba entrando em desuso, né? E aí você investiu um tempo enorme para construir aquelas coisas e rapidamente, às vezes em menos de um ano, a gente já viu isso acontecer às vezes em 6 meses, tudo se perde. Então, eu acho que a gente ainda vê mais casos como esse do que casos mais maduros, né? Infelizmente.
Tá vendo, né, criança? Se Deus falou, então...
E junto a isso, né, eu também lembrei de uma outra situação, né? Quando eu falo, né, sobre essa questão da automação existir, mas não ser usada, eu lembro de uma passagem que eu vi no livro do Newman, né, que ele falava de microserviços. Talvez algumas pessoas já tenham tido contato com esse livro. O cara falava assim, olha, o pessoal fala que tem CI, mas, ó, eu vou definir você ter CI de uma forma diferente. Ele colocava lá 3 coisas que eram chave para você poder dizer que você tinha CI. Ele falou, ó, a primeira coisa, né, você tem que juntar pedaços de código do seu produto com frequência. Isso tem a ver, né, com a gente fazer os pull requests, os merges e tal, e juntar partes de um produto para partes alteradas de um produto, né, e formar pacotes novos. Segunda coisa, você falar que você tem Continuous Integration, ou CI, você precisa ter teste. Precisa ter teste para poder validar as coisas, né, e ele falava fortemente em cima de testes, em cima dos microserviços, testes automatizados nas APIs, né. Beleza. E a terceira coisa que ele falava, e esse que foi uma coisa que me marcou, foi, e quando um teste falha, o time tem que parar para resolver, né? Ou seja, não adianta a gente ter testes e todos os apetrechos se quando dá um problema, acontece o que eu comentei, né, do skip, ou tem um outro termo que o pessoal usa, arroba ignore, né, o pessoal põe uma anotação lá no cenário de teste para aquele cenário ser pulado, né, para resolver o problema, o time tem que parar e ir lá entender o que houve para a build ter falhado, para os testes terem falhado e agir em cima para resolver. E resolver isso pode ser corrigir a automação, porque pode ser que a automação quebrou, porque alguém mudou a regra de negócio e não corrigiu o teste, mas pode ser também porque o produto tem problema, apareceu um bug novo, né? Então vai lá, corrige o bug e usa a própria automação para poder te dizer se agora vai. Tem muito espaço, sabe, para amadurecer. Às vezes eu vejo um desejo insaciável, sabe, sobre a automação, sendo que tem muitas coisas para serem resolvidas antes. A gente fala de processo, a gente fala de processo, o processo mesmo de desenvolvimento, né? Às vezes tá acontecendo muita coisa errada que não tem a ver com propriamente a falta de testes, né? Tá faltando várias outras coisas que podem ajudar a gente a construir software melhor. Deus falou aí do exemplo que ela escutou sobre o Broader Review, né? Code Review zoado, né? Então, assim, tem muita coisa que pode ser feita antes, né? E que se a gente só colocar automação, não vai resolver muito problema, sabe? Talvez a gente vai criar mais problemas de manutenção do que a gente já tem, se a gente não se atentar para essas outras coisas.
É, cara, e eu vou te dizer que eu tenho uns amigos astrofísicos que disseram que cada vez que alguém comenta um teste ou você dá um skip, acontece uma supernova no universo e nações e histórias de civilizações inteiras morrem, então.
Uma fada morre no mundo das fadas também, quando isso acontece.
É, cara, é um pecado capital isso aí.
Sim, não pode, não faz sentido nenhum, gente. Gastamos tempo pra poder escrever aquele teste, pra poder nos dar finais de semana sem trabalho, né, sem a gente ter que invadir os horários e tal. Teve um gestor uma vez que falou comigo, pô, cara, graças à automação, eu voltei a ter finais de semana, né? Pra vocês verem o quão profundo é, né, o benefício, um dos benefícios intangíveis aí da automação, né? Ou até mesmo benefícios intangíveis que a gente pode obter também com as práticas que tem a ver com o teste humano. humano, quando a gente pensa que o teste humano é um negócio cross que causa um impacto mais abrangente dentro do time, né? Eu lembro de uma pesquisa que eu li da CA, né, a CA Technologies, que é uma empresa, né, enorme, uma presença muito forte aqui nos Estados Unidos, né, mas global, que 62% dos problemas aparecem em planning. 62% dos bugs nascem em planning, na hora que tá desenhando lá as histórias.
Cara, tem um negócio interessante que eu tenho agora aqui uma pessoa de qualidade no meu time, a gente tá desenhando um processo de qualidade pra poder implementar mais extensivamente aí. Com isso, a gente começa a reparar que tem muitos processos de qualidade que começam lá atrás, sabe? Na definição do que a gente precisa fazer, por que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer isso mesmo? Tá, já que a gente tem que fazer, qual que é a maneira mais simples de fazer isso? O que exatamente é esperado e quais são os requisitos pra isso acontecer? E sabe, tudo isso nasce de um desenho bem certinho lá atrás, que vai depois se derivando e se debruçando por todo o processo de desenvolvimento do produto e da solução tecnológica para esses problemas que o produto aborda, sabe?
Mas ainda não ficou claro, como assim os bugs nascem durante a planning?
O que eu quero dizer, né, no estudo deles falava, é que os bugs basicamente, né, o nosso entendimento é que os bugs são os problemas que estão lá no código, é aquele if que tá trocado, aquele maior que devia ser menor e por aí vai. Então esses são os bugs. Por que será que alguém codificou errado? Tem um monte de motivos, né? Um dos motivos também que é bem natural para nós, somos seres humanos e a gente vai cometer enganos na nossa vida, né? Faz parte de ser humano, né? Por que alguém em algum momento confundiu e escreveu um código diferente? Muito se acredita, e já foram feitos vários estudos, e essa pesquisa da CA abordava isso, né? Um entendimento errado sobre o que devia ser construído foi um dos motivos que levaram o time a desenvolver algo um pouco diferente do que se esperava. Então, é como se eu falasse pra você que a gente vai construir um carro, sabe? Aí você, ah, beleza, tô construindo um carro, mas eu deveria ter sido mais específico pra falar, Milene, eu quero construir um carro, e assim, ele é um carro de 4 portas, ele tem que ter um teto solar, olha, a roda é de liga leve, você entende? E ele é híbrido, tá, Milene? Assim, tem um detalhe, combustível é só na tomada. E o fato de, às vezes, coisas não serem bem especificadas fazem com que aconteça várias assumptions, né? As pessoas acabam tomando algumas decisões durante o processo de construção. Na hora que alguém for validar, vai ver que o carro só é um carro flex. Esqueceram que alguém decidiu fazer um flex ao invés de fazer o carro que era elétrico, né? Eu falei híbrido, mas enfim, um carro puramente elétrico, né? Quando eu falo que os problemas nascem ali, é porque as questões de comunicação ou clareza sobre o que deve ser feito e o que não deve ser feito, eles começam ali quando o time tá discutindo, antes mesmo de escrever linhas de código, né? Por isso que os bugs...
É isso que eu tinha falado sobre a clareza, sabe? A definição da clareza é importante por causa disso, pra você deixar hiper explícito e sem nenhuma dúvida sobre o que é esperado que seja feito, sabe? Por isso que é importante, porque tem muito dinheiro desperdiçado aí, sabe? 62%, o que a gente tá falando é que em todos os projetos que começam, 62% tem desperdícios financeiros, basicamente.
Já começa. Nossa, ali.
Será que se a gente pensar em TDD, a gente pensar nos testes antes ou durante, né, o desenvolvimento, será que ajuda a gente a validar e ter certeza essa taxa de bugs ser menor, essa porcentagem?
Sim, eu acho que colabora sim, mas realmente eu acho que essa questão da comunicação precisa ter bem esse entendimento, né? Tem que ter esse compartilhamento, né? E a gente fala muito sobre uma prática, que é a prática dos 3 amigos, né? Para ser utilizada durante processos de desenvolvimento, que prega justamente isso, sabe? Estamos aqui com uma dúvida, vamos juntar pessoa de produto, pessoa de QA, pessoa dev, para conversar e validar o entendimento. Tava conversando aqui com o time essa semana sobre isso num chapter de QA que a gente fez na sexta passada, e a galera ainda acha que essa reunião, ela tem que ser uma coisa super formal, sabe? Ah, não, a gente tem que marcar um momento pra fazer isso. E aí eu tava justamente puxando com eles que isso deve acontecer a qualquer momento que exista uma dúvida. Eu vejo que a gente ainda tem o hábito, né, de tratar as coisas muito de um jeito faseado. E infelizmente, por mais que a gente saiba que não é a melhor prática ainda hoje, teste às vezes fica muito muito pro final de processo. E aí a gente descobre muita coisa muito tarde. Ah, e às vezes não se envolvem as pessoas de desenvolvimento também nesse começo de definições, né? Porque a galera acha que não precisa, né? Ou acha que não vai ter ali uma colaboração para pensar no produto. E tudo isso leva a esses gaps de entendimento que geram esses 62% aí que a galera tava comentando. Comunicação e a gente pensar junto lá sobre o que, que a gente quer construir e depois pegar o TDD e transformar isso pensando no teste pode ser um caminho. E o que a gente observa muito também hoje, Milene, pelo menos assim na experiência que eu tenho tido, é a dificuldade de colocar para o time de desenvolvimento que essas questões relacionadas com teste não são coisas específicas de quem tem um chapéuzinho de QA. Então, muitas vezes você falar para a pessoa de desenvolvimento que ela vai ter que pensar em teste, a pessoa quase te bate, né? Assim, meu Deus, não, isso não é uma coisa que eu tenho que fazer. Então, eu vejo que a gente ainda tem aí um caminho de baby steps para a galera começar a entender que essa parte de TDD, né, da gente usar as práticas do BDD, de pensar teste unitário, é processo de desenvolvimento e precisa ser olhado como algo natural do trabalho do dia a dia, porque ainda não é.
Concordo super com o que você disse. Atualmente, né, a gente aqui, pelo menos no Squad, a gente não tem ninguém de QA, né? Os próprios devs desenvolvem os testes, né? Eu sinto isso na prática porque sabendo que eu vou ter que desenvolver o teste, durante o meu desenvolvimento, eu tento fazer o máximo de clean code, porque eu sei que eu posso gastar muito mais tempo, investir mais tempo no teste, porque eu fiz um código muito complexo e que eu poderia ter feito mais simples, sabe? Isso é muito real.
Mas aí, sabe uma coisa que eu queria acrescentar que você falou aqui, que é, você falou, a gente não tem QA, quem desenvolve o teste é o pessoal da Squad mesmo. Mas, em vários cenários, o QA também não desenvolve teste. E aí, por exemplo, no meu caso aqui, quem é de qualidade, tá olhando, em primeiro lugar, o processo como um todo. E como a gente faz para construir esse processo como um todo com a maior clareza possível, de forma a arrumar, primeiro, todos os problemas de comunicação. Porque, por exemplo, as práticas de teste, de software e de automação já estão lá. Então, o que tá acontecendo lá na ponta tá sendo ocasionado por problemas lá no começo. E aí, a pessoa de teste não vai ser produtiva de fato, gerar valor de fato para a organização, se ela só for escrever teste. Ela precisa entender a foto geral e falar, ih, peraí, ó, ali no começo o PO não tá escrevendo o card direito, o critério de aceite tá tudo torto, sabe? Então isso vai faltar clareza pra falar, putz, entendi o que não está sendo feito. E então é importante prestar atenção nessa nuance do trabalho de alguém de qualidade, pra você também não acreditar que quando alguém de qualidade tá trabalhando no time, essa pessoa vai ser a pessoa que vai escrever o teste pra você, porque idealmente não será. Qualidade é uma cultura, sabe?
E é lindo quando se vê esse cenário, que você vê o time, né, escrevendo os próprios testes, resolvendo as coisas e acolhendo, né, todos esses feedbacks, desse olhar em cima de detalhes pequenos do processo, mas, gente, são detalhes que, às vezes, eles dão ganhos absurdos, entende? Definition of ready, definition of done, deve representar uma, talvez, uma grande fração das tretas que rolam em times. Nossa, que estão desenvolvendo coisas, né?
Total, cara, total, porque tem tanta coisa que, às vezes, a gente vai começar e fala, tá, mas no grooming você já fala, cara, a gente não sabe o que tem que fazer.
Eu já vi caso que o definition of ready é quando o dev terminava lá e ele mandava pra coluna de QA. Não, peraí, amigo, tipo, não testou ainda, né? Não, é porque aqui é assim. Não, então beleza, isso aqui é uma coisa que a gente precisa rever, sabe? Porque pronto, né? Pronto é pronto, né? Pronto não é pronto sem teste.
É, isso é o mais legal, ah, tá pronto. Falta testar.
É, eu ia falar exatamente isso.
Então não tá pronto, né? Tipo...
Mas, cara, esse negócio que você falou do definition of ready, tem um negócio que eu tenho combinado com os times aqui, que é o seguinte, se você pegar um card pro grooming, e no grooming você não conseguir fazer esse card ficar pronto pra ser desenvolvido, cara, não aceita esse card, devolve, porque a responsabilidade do código que tá em produção é de você, desenvolvedor, desenvolvedora, sabe? É dessa pessoa. Se você entrar em produção meio torto, eu vou falar, ó, a responsabilidade sua de não ter entendido isso antes, porque você tem o poder de chegar aqui e falar, ô, Squad Lead, esse treco aqui tá mal escrito, volta lá e vai escrever isso direito.
Eu acho que um ponto importante a gente considerar também, que facilita muito, né, a gente, Bruno, está falando aí, né, da questão de, ah, ter uma pessoa que tá olhando pro todo e tá olhando pro processo e tá tentando identificar alguns gaps pra poder trabalhar com eles, né, e solucioná-los, ou propor pelo menos alguma mitigação de problemas mais sérios que existem, mas a gente precisa tomar muito cuidado pra galera também que trabalha, assim, com o chapéuzinho da qualidade. Eu falo que a qualidade é a responsabilidade de todos, mas tem uma pessoa com esse papel específico, isso eu também, esses dias, eu escutei bastante no Agile Brasil, né, que eu participei recentemente. Às vezes, a galera de QA adota uma postura controladora também das coisas e coloca assim, não, se eu não testar, eu não confio, né? E isso faz muito mal se a gente pensar no quesito de time, né? Então, quando a gente fala de pensar essas definições, de pensar os processos, de tentar trabalhar melhor, a gente precisa envolver as pessoas dentro desse time para as tomadas de decisão. Então, se a gente está pensando no nosso Definition of Ready, Definition of Done, o time tem que participar e construir isso, porque a colaboração vai ser muito maior se o time tiver construído do que se só chegar alguém e falar, não, agora é assim, vocês têm que fazer, né? Por quê que a gente tem que fazer? Então, construir colaborativamente também é muito importante. A gente tá com um exemplo aqui, né, dessa coisa, às vezes, das pessoas que trabalham com QA, que estão fazendo a parte de teste. Ah, não, mas se eu não testar, eu não confio. A gente tem pessoas hoje dentro da equipe fazendo experimentos, né, durante o teste de regressão, convidando o time de desenvolvimento para participar e fazer junto, né, e fazer algumas partes. E isso tá trazendo, assim, ganhos muito altos, porque as pessoas se sentem envolvidas, elas começam a entender um pouco mais do que é esse trabalho de fazer, às vezes, uma regressão, que pode ser algo muito vago na cabeça de alguém de desenvolvimento que nunca fez ou não tá acostumado, né, com essas questões. E isso vai ampliando o conhecimento do próprio time a respeito de qualidade. Ah, beleza, então isso aqui que é uma regressão, é assim que a gente faz, é dessa forma que a gente geralmente organiza, né, e as pessoas começam a se apropriar de coisas que elas achavam que, às vezes, elas não podiam colocar um parecer, né, e eu vejo muito isso também pensando no time de desenvolvimento, quando você falou aí, não, é responsável de todo o time falar pra pessoa de produto que, não, isso aqui não tá bem escrito, a gente não vai cuidar, mas na realidade o que a gente vê é a galera simplesmente aceitando, não, me passaram isso daqui, eu só faço e mando pra frente. Então tem muita coisa aí, se a gente for dialogar sobre isso, tem muito assunto, muita figurinha pra gente trocar.
É muito extenso esse trabalho, sabe? E é contínuo, porque como é uma prática incomum, essa cabeça questionadora, quem entra normalmente não tá acostumado a ser questionador ou questionadora, sabe? É um trabalho contínuo de você cultivar essa cultura, não é um negócio que, ah, legal, esse time entendeu e acabou, seremos felizes para sempre.
É, não. E chegou uma pessoa nova, o desafio recomeça, teve alguma troca ali, uma mudança de contexto, uma mudança de cenário, precisa revisitar o processo que foi definido, porque às vezes ele não funciona mais, então realmente é pra sempre, né? É aquilo que eu falei. Às vezes você resolve um problema pra descobrir que você tem outros quatro, né? E que bom que você descobriu que você tem outros quatro, porque agora você pode resolvê-los também, né? E isso pode te levar a outros quatro, e aí a gente segue.
Segue vivendo o resto da vida.
E aí quem tá ouvindo agora só deitou no chão e começou a chorar, né? Pessoal,
ai, gente, não foi essa a intenção, é legal, né? A gente tá aqui pra isso, pra resolver os problemas.
Exatamente, exatamente.
Uma coisa que eu acho que é legal partilhar, né? Hoje, como eu falei, eu vejo um aquecimento muito, assim, assustador, né? Na demanda por automação. Esse ponto de atenção é importante, né? Tomar cuidado, né? Que a automação não é a solução de todos os seus problemas. Não adianta você automatizar coisas que precisam ser resolvidas até antes, né? Para você conseguir resolver isso. E também, né? Eu vejo isso em todas as vertentes possíveis, né? Quando a gente fala de oportunidades que existem no mercado, né? Eu vejo muitas oportunidades de, ah, vem a trabalhar com qualidade, e aí vem várias promessas tentadoras de entenda isso aqui e consiga um aumento de X%, sabe, do seu salário. E eu fico preocupado, sabe, porque a jornada, né, para trabalhar com qualidade, ela não é nem um pouco trivial, assim como trabalhar com desenvolvimento não é nem um pouco trivial, trabalhar com qualidade, trabalhar com produto, trabalhar com agilidade, trabalhar com qualquer coisa não é nada trivial. E eu falo dos cuidados é porque, no final das contas, é necessário vivenciar muitas coisas, né, pra gente poder estar bem inserido e a gente poder gerar muita contribuição, né? O pessoal que tá começando, né, é bem importante todo mundo ter consciência, né, de que a jornada é muito longa, mas a jornada é muito agradável, sabe? Fazer todas essas interferências aí dentro de processo, interferência positiva, é um negócio muito recompensador, né? Depois de um tempo, você perceber, né, que o teu trabalho permitiu com que a empresa entregasse um produto mais, deixasse o né, o usuário mais satisfeito, isso é uma coisa que sempre traz satisfação. E imagino, não só para os devs, mas também para o pessoal de produto, o pessoal de design, o pessoal de UX, e também para a galera que cuida de qualidade. Eu diria para sempre tomar muito cuidado com os atalhos, né? Tome cuidado com os atalhos, principalmente o atalho puro ali da automação, né? Que como tem muita gente querendo automação, as pessoas chegam automatizando coisas que elas nem entendem por que elas estão automatizando e tal. Eu acho que essa é um grande cuidado que todo mundo tem que ter na hora que for participar dessa jornada aí, a jornada de qualidade, né? A jornada que não tem fim, é a cultura, né? Como o próprio Bruno falou aí, né?
É, cara, eu tenho um dizer sobre atalhos, assim. Eu falo que atalho só é legal no Mario Kart, e na vida, o único atalho que eu acho aceitável é você ler livros, porque aí você tá roubando experiência de alguém sem trapacear, entendeu?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu gostei do atalho do Mario Kart, eu tô aprendendo cada vez mais os atalhos do Mario Kart.
Um outro atalho também que eu vejo, e é um atalho que precisa ser utilizado com parcimônia, com cuidado, né? Porque hoje a gente tá aí, né, num ambiente remoto, né, e com muitas possibilidades de conteúdo, o que é muito bom, mas também pode ser ruim, né? Então eu acho que um atalho, além dos livros, Bruno, são comunidades. Você se linkar com comunidades, escutar o que as pessoas estão fazendo por aí, porque, querendo ou não, às vezes dentro do nosso ambiente imediato de trabalho, a gente não vai ter a todo momento todos os desafios. Então, quando a gente se abre para escutar o que está tendo de desafio aí fora, que as pessoas estão enfrentando e como elas estão fazendo, né, solucionando coisas, é muito legal, né? Então, acompanhar comunidades me trouxe aí alguns atalhos de aprendizado bem importantes, mas é preciso ter o cuidado, né, para a gente acompanhar conteúdos bacanas, né, conteúdos legais, que realmente tragam para a gente aí fonte de conhecimento e não fonte de angústia, né? Porque como tem muita coisa, às vezes a gente também entra naquela vibe de, meu Deus, eu preciso consumir todas as coisas que existem, acompanhar todas as comunidades que existem, né? E não é humanamente possível fazê-lo. E infelizmente a gente não consegue fazer uma automação no nosso cérebro pra dar conta de consumir mais conteúdo, né? Por exemplo, enquanto a gente dorme, pra gente avançar com isso. Então é escolher bem conteúdos, mas olhar pra essa questão das comunidades, porque as leituras são bem legais, podcasts são muito legais, né? Acho que é um outro caminho aí de compartilhar experiências e conhecimento muito bacana nesse papo que a gente tá fazendo aqui, e acompanhar pessoas que estão resolvendo problemas reais no mundo. Eu acho que é um outro atalho interessante da gente usar.
É isso aí, ó, Deus trazendo uma visão muito mais completa e dignificante sobre o que eu falei aqui, então aprendam, crianças.
A Jennifer falou da angústia, acho que outra angústia que pode assolar muita gente também é a angústia da grama do vizinho é mais verde que a minha, né? Hoje se vê muita gente ansiosa, enfim, muita gente com ansiedade, porque tá vendo um monte de coisa acontecer e acha que tudo tem que ser no tempo, naquele tempo ali, né? Eu acho que isso às vezes me coloca pra refletir também em algumas coisas, né? As coisas vão acontecendo no tempo, né? No tempo certo, as oportunidades elas vão continuar existindo sempre. E por isso que é bem importante ter propósito, sabe? Não faz sentido você trabalhar com qualidade porque simplesmente por trabalhar por qualidade, tem que ter gosto por isso, tem que ter atração por isso, uma atração autêntica, né? Porque, acima de tudo, né, a gente tem que estar fazendo o que a gente tá fazendo feliz, né? Se a gente não tá fazendo o que a gente tá fazendo feliz, o mundo fica muito mais chato, o trabalho fica muito mais chato. Quando a Jennifer falou das angústias aí de querer consumir tudo, porque tem que consumir pra ontem, tem que ser muito rápido, eu também fico pensando na angústia da comparação, entende? Que é um rolê muito louco que acontece com o ser humano de ficar o tempo todo se comparando, né? Com outro ser humano e tal, e atrás das coisas, não pelo propósito, mas porque eu tô vendo o vizinho fazer a mesma coisa, entende? Pensando, né, em carreira na área de qualidade, né, como trabalho, né, a Jennifer já trabalha há muitos e muitos anos com isso, eu também já trabalho muitos e muitos anos com isso, tem que ter um gosto bem autêntico por esse trabalho, pra gente conseguir fazer sempre bem, né, o que a gente tá fazendo. Entregar ou ajudar os outros a entregar, e eu gosto muito mais dessa segunda parte, ajudar os outros a entregar com qualidade, não é uma missão trivial, e tem que ter muita resiliência, tem que ter muita vontade, tem que ter muita paciência, tem que gostar muito de ensinar. Muito, muito importante lembrar disso, né?
Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô no Twitter e no Instagram como @govs.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Joia, e eu estou no LinkedIn com o Bruno Abreu Sofiste. Se vocês procurarem, vocês vão me achar lá.
Vocês podem me encontrar também em todas as redes sociais disponíveis como Jennifer Deus.
Ou vocês podem fechar os olhos e fazer uma prece que a
Isso,
Jennifer vai dar
também...
dicas.
Podem me procurar. Eu não garanto que eu consigo responder tão efetivamente, né? Mas, assim, a gente tenta.
Boa, gente. Valeu demais pela participação aí.
Obrigada.
Valeu, um abraço. Valeu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.